Boa noite, meus queridos.
Boa noite.
Opa, senti firmeza. Gostei, Jorge.
Isso aí.
Quando o Jorge está aí, é garantido que vai ter firmeza no boa noite, no glória a Deus, no aleluia, né, Jorge? Assim que eu gosto. Jesus voltará. Amém? Esse é um princípio da nossa fé. Jesus voltará para cumprir as promessas das quais a palavra dele já nos deixa, para cumprir também com a história da igreja sobre a terra. Então, Jesus voltará. Nós cristãos, seguimos princípios cristãos, bíblicos. E a Bíblia sempre trouxe, ou os profetas, e depois os apóstolos, né, as palavras destes homens, o registro destes homens se transformou para nós em algo que nós chamamos de Bíblia, né? Mas as profecias, as palavras deles sempre guiaram as nossas vidas e guiaram a nossa fé. Por exemplo, Moisés escreve sobre o Gênesis ali, né? E ele descreve aqueles momentos em que Deus estava configurando ali as primeiras criaturas, os primeiros homens. E ele chega, por exemplo, em Noé. Quando Deus escolhe Noé para encerrar um ciclo. Então, é um encerramento de ciclo. O povo estava como um computador cheio de vírus, e esse vírus fazia com que o funcionamento funcionasse diferente do que o programador, do que o arquiteto, né, queria. E aí, Deus deu muitos avisos para esse povo, alertou, e o povo não quis ouvir. Então, Deus simplesmente escolheu Noé, e Noé ficou avisando: vai vir o dilúvio, vai chover, vai acontecer o fim, Deus vai resetar isso tudo aqui, acordem. O que o povo fazia era zombar de Noé, não acreditaram em Noé, taxaram Noé como louco, doido, né? O fascista da época, né? O homofóbico da época, né? O quadrado da época. E depois, quando se encerrou de fato aquele momento, a chuva caiu, Noé entrou para dentro da arca com os bichos, com a família, e Deus selou a porta da arca do lado de fora, aí eles acreditaram. Aí eles, era verdade, era verdade, está igual a imprensa brasileira agora, reconhecendo que o fique em casa foi um erro, reconhecendo que não fazer uso, por exemplo, daquele remédio que, se você fala o nome dele, a rede social cai, sabe? Fazer uso. Está reconhecendo. Agora eles estão reconhecendo. Realmente, aquele maluco lá, aquele tiozão do churrasco lá, ele estava certo em algumas coisas que ele falava durante a pandemia, né? Então, agora a imprensa está reconhecendo, né? Essa semana, vários órgãos de imprensa fizeram um meia-culpa aí, fizeram um reconhecimento. Assim foi lá atrás, Noé. Depois, de dentro da arca, o povo reconheceu. Mas já era tarde. Já era tarde. O povo foi punido. Então, com relação à volta de Jesus, é a mesma coisa. Deus trouxe Jesus para cumprir o plano dele. Deus enviou Jesus ao mundo não para nos condenar, irmãos. Pelo contrário, para nos perdoar. Para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Olha para você ver. Tudo feito com um prazo extenso. Tudo feito com muito prazo. E Jesus trouxe a mensagem de salvação para o homem perdido. Jesus trouxe a salvação para o homem perdido. E Jesus não só trouxe a mensagem de salvação, como ele encarnou essa mensagem. Nós vimos aqui nesses últimos domingos sobre como que Jesus morreu no nosso lugar, como que nós tínhamos que entender essa mensagem e aplicá-la em nossas vidas. E, às vezes, nós, do mesmo jeito do povo de Noé, negligenciamos. Né? Hoje pela manhã, mencionamos o texto de João que fala: veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os homens não receberam Jesus, não quiseram Jesus, rejeitaram Jesus. Pelo contrário, colocaram Jesus numa condição de pior criminoso da época. Morte de cruz, pena de morte por cruz, que era a pena capital mais violenta da época, mais para os piores criminosos. Então, os homens não quiseram Jesus. Paciência, não tem problema. Cada homem que rejeita Jesus, assim como cada homem que aceita Jesus, colhe os frutos daquela ação que ele está cumprindo. Mas aí, irmão, Jesus, ele morre para perdão dos nossos pecados, ressuscita, passa 40 dias aqui explicando como é que ia ser os paranauê, 40 dias com os apóstolos. E depois ocorre a ascensão de Cristo, debaixo de uma promessa poderosa de que ele voltaria. Ele já tinha deixado essa dica. Do mesmo jeito que Noé passou vários anos avisando: olha, a chuva vai cair. Olha, arrependam-se. E ninguém quis ouvir. Da mesma forma que Jesus, como verbo encarnado, foi profetizado por profetas que vieram antes dele: olha, o Messias veio e o povo não quis, crucificou ele. A mesma coisa é com relação à segunda vinda de Cristo, ou à volta de Cristo. Atos capítulo 1, esses são os momentos finais. São os momentos finais da vinda do Messias sobre a terra. Esses são os momentos finais. Atos capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, o primeiro livro, ó Teófilo. Quem fala isso é Lucas, o discípulo de Paulo, o médico, o pesquisador, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e escreve também Atos dos Apóstolos. Que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado um mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirão de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam ali reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, às vistas deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Jesus voltará. Foi avisado pelo próprio Jesus, foi avisado pelos discípulos de Jesus, foi avisado pelos profetas que vieram antes de Jesus e disseram que Jesus viria estabelecer o seu reino numa segunda oportunidade, foi avisado aqui no texto que nós lemos. Mas ainda que seja avisado tantas vezes, nós, por vezes, ignoramos esse aviso. Vou pedir para você abrir Tessalonicenses. É aí no Novo Testamento mesmo, Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler aqui versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, que têm o selo da promessa, serão chamados da sepultura, serão ressurretos, e em Cristo irão com Cristo, com Cristo, com o Cordeiro, estarão indo para a morada celestial com cada um com ele. E Apocalipse, para a gente finalizar a leitura do último texto, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, assim seja. Amém. Esse dia aqui, meus irmãos, é um dia que será chamado, que é chamado na Bíblia, de grande e terrível dia do Senhor. Não é um dia... A volta de Jesus é um dia de glória, é um dia bom, não é? Por que ele é chamado de grande e terrível dia do Senhor? Porque será um dia em que muitos daqueles que foram avisados, reavisados, avisados novamente, avisados 1 milhão de vezes, avisados pelo WhatsApp, avisados pela internet, avisados na igreja, avisados por conversas pessoais, nesse dia algo acontecerá. Alguns dizem que a porta da graça vai se fechar. Não haverá mais graça, não haverá mais perdão. Então Cristo recolherá a sua igreja e agora o julgamento acontecerá. E quando o julgamento acontecer, aqueles que foram avisados reiteradas vezes e não se entregaram a Jesus, e não, de fato, permitiram que Jesus pudesse trabalhar em suas vidas, terão seu destino selado eternamente, distante de Deus. Aqui, da mesma forma que em Noé, haverá pranto, haverá sofrimento, haverá choro, haverá lágrimas de arrependimento. Mas agora não dá mais, né? Não tem como voltar atrás, né? Não tem como consertar isso. A esposa do Cacá, Cacá é um menino bom, jogador de futebol, crente, menino fiel, dizimista fiel, né? Porque ele sempre sustentou a obra de Cristo, o dízimo dele muito alto, manteve muitas obras sociais da Igreja Renascer em Cristo. Um menino que faz as coisas tudo certinho, e aí a esposa dele vem e separa dele. Está sem graça. Eu vi ela testemunhando isso, dizendo numa entrevista, num podcast, que Cacá era bonzinho demais, a vida dela era certinha demais. Estou lembrando da comunidade da Orkut agora. Mas que Cacá era bonzinho demais e que ela queria se separar. E aí eu vi uma entrevista do Cacá com o Cacá dizendo que ele tentou de tudo. Não houve traição, não houve briga, não houve nada, só que ela não quis. Ela não quis e preferiu romper o pacto do casamento. Quebrou aquele pacto e foi embora. E o Cacá fez os 40 dias do Prova de Fogo, os irmãos conhecem, né, os 40 dias. Ele fez 80 dias, ele fez 40 mais 40. E aí ela não quis. Foi embora. Ela foi embora. E ele, como um servo de Deus, entrou em oração, entrou em uma situação difícil de vida também, emocional e tudo. E passou-se algum tempo, se não me engano, mais de anos, um ano e meio, não me lembrando agora o detalhe, ele estava refazendo a vida dele e ele encontrou uma moça, é óbvio. O Cacá, gente, meninas, imagina o Cacá dando sopa aqui na nossa igreja, hein? Hã? Não ia durar um dia, coitado, né? Bonito, milionário, menino bom, crente, principalmente, né? Aí ele refez a vida dele, encontrou uma outra jovem lá, também muito bonita, uma louraça, dessas de fechar o quarteirão, serva de Deus, crente, se casou e refez a vida dele. Quando ele estava para se casar, o telefone dele toca. Quem era? Ah, agora eu estou arrependida. Quero voltar. Ele disse, eu estou de casamento marcado. Agora não dá mais. Infelizmente, minha amiga, eu já refiz minha vida. E nós podemos ser bons amigos, irmãos em Cristo. Mas marido e mulher não tem como, porque a gente já... Eu já estou com casamento marcado. Parece que faltava 4 meses para o casamento. Resultado. Já foi, passou, não tem mais como. Perdeu a bênção. Assim é. Irmãos, muitos ditos evangélicos, na volta de Jesus, quando a porta se fechar, e esse momento acontecer, gritarão, Cristo disse isso, gritarão, Senhor, Senhor, quantas vezes em teu nome expulsamos demônios? Senhor, Senhor, quantas vezes fizemos isso, aquilo e aquilo outro? A palavra de Jesus é dura para esses irmãos. É dura. Não é politicamente correta. Não é afável. Não é doce. Não é nutelada ao gosto da geração Z, né? Bem assim, bem nutelada mesmo, né, Moisés? Que a geração Z não pode ser contrariada. Geração Z não pode ser contrariada. Não. Jesus vai olhar para a geração Z e vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque eu nunca conheci vocês. É uma palavra dura. É uma palavra dura. Não é uma palavra afável. Por que essa palavra dura? Porque na volta de Jesus, irmãos, vai ser bênção. Vai ser bom demais. E nós ansiamos por isso. Mas vai ser bênção para aqueles que estão remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Para aqueles que ficaram enrolando esse processo, para aqueles que não se comprometeram com Jesus, para aqueles que não compreenderam a aplicação prática desses valores e princípios que o Mestre Jesus ensinar, para esses será um dia ruim, será um dia difícil. Será um dia de amargor. Será um dia de passar a noite em claro, igual essa ex-mulher do Cacá passou. Tadinha, eu fico com dó. Quanto arrependimento, né? O coração dela, eu fiquei, mas por que eu fiz isso? Ah, eu estou arrependida. Vai ser pior, porque será o dia do decreto final de Jesus para todos os que sem ele morrerem. Então, meu irmão, minha irmã, aqui o mestre, no texto que nós lemos, eu não quero enfatizar no texto todo, eu vou enfatizar só no finalzinho do texto, mas aqui o mestre, ele está passando um tempo com os discípulos. Ele morre, ele ressuscita, ele encontra com Maria, não Maria sua mãe, a outra Maria, ele encontra com algumas mulheres e olha, vai lá, avisa para Pedro, avisa para os apóstolos, que eu quero bater um papo com ele, nós vamos trocar uma ideia. E fala para eles, ele menciona o nome de Pedro, né? Fala aos apóstolos e a Pedro. Pedro deve ter. Rapaz, você está doido. Né, Marco? Trancou, Marco. Pedro ficou na rua. Não, você está doido? Rapaz, um dia antes, Pedro tinha falado assim. Dois ou três dias antes. Não conheço esse cara, não. Quem, Jesus? Eu? Nem sei quem é. Não faço ideia. Aí alguém falou, teu modo de falar te denuncia. Você fala igual esse Galileu. Não, você tá doido. Isso é fake news. Eu com Jesus? Nunca. Nem sei quem é esse cara. É um qualquer aí. Aí Jesus vira para as mulheres, depois de morto, ressuscitado. Avise para os discípulos... E a Pedro, que eu vou ter com eles. Rapaz, nessa hora, eu vou te dizer, tá? Nessa hora, se o bicho não é bom do coração, é um infarto certo. Aí Jesus encontra com Pedro, encontra com os discípulos, e passa ali 40 dias com eles, comendo, bebendo, reescrevendo tudo que ele já tinha escrito antes. E o texto finaliza, meus irmãos, com a ascensão de Cristo. A profecia se cumprindo de novo. Ele vai sendo elevado aos céus. E mais uma vez, não só a repetição vinda por Cristo, na boca dele, mas agora os ângelos, né? Os anjos, esses dois anjos presentes na cena, exortam ali, dão meio que uma exortação, né, para os apóstolos, né? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Irmãos, Jesus voltará. Olha, deixa eu te dar um aviso. Do mesmo jeito que Moisés avisou. Tá? É o mesmo aviso. É o mesmo aviso de Moisés com Faraó. Faraó, vai acontecer. Faraó, vai acontecer. Faraó, é o mesmo aviso de Noé lá com o povo. Atenção, a mesma coisa. Jesus voltará. E você vai lembrar que você foi avisado. Você vai lembrar. Você está sendo avisado. O mestre vai voltar. E ele vai voltar para fazer a colheita. É isso que João tenta ilustrar lá, quando tem o momento, um pouco antes do momento do batismo de Jesus. João diz que o machado ele tem na mão. E ele vai pegar o trigo e recolher no seu celeiro. Ele vai recolher o trigo no seu celeiro. É como se ele tivesse ali uma espécie de foice, uma espécie de ferramenta para fazer a colheita do trigo. E ele vai colher o trigo no celeiro. Mas a palha, ele vai ajuntar e vai lançar num fogo que nunca se apaga. Um fogo inextinguível, um fogo que não se apagará. Irmãos, é sério demais isso. É muito sério. Se você crê em Jesus, você precisa entender que compromissos com Jesus precisam ser feitos para que não chegue o terrível e grande dia do Senhor e você seja pego com a calça na mão. Você seja pego, sabe, sem aquele compromisso que Jesus gostaria que você tivesse. Você às vezes entende o Evangelho, você às vezes, até intelectualmente, tem uma noção do Evangelho. Mas relutar contra um compromisso é duro, porque você pode ser pego de surpresa, pode ser como um relâmpago, sabe? Que sai do Oriente e vai deságua no Ocidente, né? Assim será a vinda do Filho do Homem, já diz o apóstolo Paulo, né? Vá! E a gente até canta uma música assim, né? Como relâmpago que sai do Oriente no Ocidente. A vinda do Filho do Homem. Isso aí. Estou me lembrando aqui da minha infância, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. E meus vizinhos me levavam na presbiteriana e a gente cantava essa música lá. Os nossos primos em Cristo, chamado presbiteriano. Estou brincando, irmão, são nossos irmãos em Cristo. É uma piadinha, tá? Era para vocês terem rido. Né? Presbiterianos, irmãos em Cristo. Então, o que, que acontece? Jesus vai voltar. Vai ser rápido, vai ser inesperado. Dois numa cama, um será levado. No céu haverá aviões desgovernados. Na terra vai ter uma grande confusão. Estou mencionando aqui a música de uma banda que eu gostava muito, gosto ainda, chama Cades Barneia. Né? Vai ser isso. Dois numa cama, um será levado. No céu haverá aviões desgovernados, na terra grande confusão. O que será que a todos engoliu? O padeiro sumiu, a secretária sumiu, o motorista sumiu. Onde estão os caretas malucos que contavam uma nova história, que o Filho do Homem viria? É isso, vai acontecer. E você está ouvindo essa história semanalmente. pode acontecer a qualquer momento. Ele voltará. Aqui nesse episódio, ele deixou esse aviso para aqueles homens. Através dos ângelos, através dos enviados, dos anjos, dos dois homens aqui que estiveram como anjos do Senhor. Aí, enquanto Jesus não volta, né? Enquanto ele não volta, aguardamos. Pediram para eles aguardarem aqui, ó. Aguardem. Enquanto isso, vocês vão receber poder, descer sobre vós o Espírito Santo. Isso aconteceu depois, no capítulo 2 de Atos aqui, o Espírito Santo é derramado sobre toda a terra. Eles são selados, eles são aliançados, eles são guiados, batizados, preenchidos com o Espírito Santo. E aí, estes homens dão origem ao que nós chamamos de igreja. Então, a igreja funciona nessa expectativa da vinda do Messias. Do mesmo jeito que Noé, ao construir o barco, diuturnamente trabalhava em prol daquela obra, esperando o dia do dilúvio, da mesma forma que, caminhando no deserto, Moisés, guiando aquele povo em direção àquele momento de encontrar a terra prometida, nós também estamos construindo uma obra enquanto aguardamos Jesus voltar. Então, se você não fez um compromisso com Jesus, não seja pego de surpresa. Faça o seu compromisso com Jesus. Se você já fez um compromisso com Jesus, ok. O que fazer enquanto aguardamos? Porque estamos aguardando. O que fazer? Ele vai voltar. Enquanto aguardamos, precisamos entender algumas coisas. Eu separei três delas aqui. A primeira é que ele estará, está e estará sempre conosco. Enquanto Jesus não volta, o Paráclito, ou seja, o outro Consolador, o outro da mesma espécie, chamado de Espírito Santo, foi enviado por ele. Então, um compromisso com o Espírito Santo é um compromisso com Jesus. Um compromisso com Jesus é um compromisso com Deus. Triunidade é uma ação que você faz com um e que reflete no outro. Você, de fato, quando faz um compromisso com Jesus, você é selado com o Espírito Santo. E a promessa da vinda do Messias para recolher a igreja, que é a que importa o Espírito Santo, o Espírito Santo está com a igreja. Então, quando Jesus voltar, enquanto ele não volta, você precisa ter ciência de que ele está com você. Olha, Jesus está com você de verdade. Emmanuel, Deus conosco, de verdade. É fato. Então, Jesus não está com você quando as coisas estão bem, não. Jesus está com você o tempo inteiro. Então, enquanto Jesus não volta, a presença do Espírito Santo na sua vida e a graça dele derramado sobre você demonstram que você pode encarar as dificuldades da vida, os problemas da vida, sem perder a esperança de que ele retornará. Não perca a esperança. Não perca de vista a ideia de que ele pode voltar a qualquer momento, mas que ele está com você através do Espírito. Né? No versículo 8, aí um pouquinho antes, né? Nós lemos, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. E aqueles que estão longe de nós são os nossos confins da terra. O Evangelho está se espalhando. E quem está fazendo a obra? O cabeça da igreja, que é Cristo. Hoje pela manhã vimos esses princípios, né? De estrutura da igreja. Os valores cristãos. Então, Cristo usa a gente para propagar o Evangelho dele. E enquanto ele não volta, ele está conosco, na presença do Espírito Santo. Foi promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a volta dele, ele está. Mas peraí, ele não subiu? Sim, mas ele deixou um consolador. O Espírito. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nos acompanha. O Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é que nos conduz. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos capacita. Então, a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, faz com que a gente compreenda, entenda, e, de fato, deposita no lugar certo a nossa ansiedade, a nossa expectativa. Porque se Jesus não voltar amanhã, ele pode voltar depois de amanhã. Mas se ele não voltar depois de amanhã, ele pode voltar semana que vem. Se ele não voltar semana que vem, ele pode voltar mês que vem. Se ele não voltar mês que vem, ele pode voltar ano que vem. Se ele não voltar ano que vem, ele pode voltar na década que vem. Se ele não voltar na década que vem, ele pode voltar no século que vem. Mas ele vai voltar. Enquanto ele não volta, você precisa entender que ele está com você. Então não perca a esperança. Quando vierem os problemas, não perca a esperança, Deus é contigo. Quando vierem as dificuldades, não perca a esperança, Deus é contigo. Não deixe a chama se apagar. Não permita que o diabo sopre a chama do Espírito na sua vida. Você foi criado para viver uma relação, uma comunhão com Deus, e o diabo tenta atrapalhar. O diabo tenta... acho que essa aqui vai ser melhor, né? Eu estou soluçando. Então o diabo... Obrigado. O diabo tenta soprar para que essa chama se apague, para que essa chama se finde. Não, não, entenda. Deus é contigo. Deus é com você, sempre vai ser com você. Então, mantenha-se firme. Mantenha-se firme se deixando usar por Deus. Mantenha-se firme enquanto Cristo não volta, cumprindo a obra que você precisa cumprir, exercendo o dom que você tem. Por quê? Porque enquanto ele não volta, a presença do Espírito Santo em nós nos capacita, demonstra uma segunda coisa, que ele tem planos para realizar nas nossas vidas aqui, enquanto ele não volta. Enquanto ele não volta. Então, você já tem a convicção de que Cristo voltará? Beleza. Você tem a convicção de que você será chamado por Cristo ao céu? Beleza. Você vai ser arrebatado? Beleza. Você vai estar com Jesus? Beleza. Enquanto ele não volta, ele tem planos para realizar em nossas vidas. Quais são os planos de Deus na sua vida? Qual é o trabalho que Deus está fazendo em você? Você nasceu de novo? Você se comprometeu com Jesus? Você está num processo de crescimento em Cristo? Ou você fez um gráfico assim, foi lá em cima e depois se esfriou com Cristo? Se esfriou nos princípios, nos valores, no congregar, no viver a vida da igreja, no viver o reino de Deus. Então Deus tem planos para realizar na sua vida, enquanto ele não volta. Porque quando ele voltar e ele recolher o trigo, junto com o trigo, terá joio também. O que é o joio? Joio, meus irmãos, é aquele que tem aparência de trigo, parece trigo, é igualzinho o trigo, mas não é trigo. Não é trigo. O joio é jogado fora, é jogado junto com a palha. O trigo não. O trigo, ele é frutífero. O trigo não é igual ao joio, que é infrutífero. Então, se você está esperando a volta de Jesus, você precisa deixar que Deus trabalhe em sua vida para mudar os seus parâmetros, para reorganizar os seus desejos, as suas vontades, para guiar os seus caminhos, para ensinar você a se submeter à palavra dEle, para viver uma vida mais em harmonia com a vontade dEle. Eu sei, você não vai acertar todas as vezes. É óbvio que você não vai acertar todas as vezes. É óbvio que ninguém acerta todas as vezes, a não ser Jesus. Mas no processo de caminhada, você tentará acertar todas as vezes. Você tentará, com a ajuda do Espírito Santo, acertar todas as vezes. E todas as vezes que você errar, ele é fiel e justo para purificar de toda a injustiça, para perdoar os seus pecados. Cristo Jesus com você tem planos para realizar na sua vida. Ele te convida a um compromisso com ele, e ele te convida a realizar, através da sua vida, a obra na vida de outras pessoas. Ele te dá dons, talentos. Ele te dá inteligência, ele te dá recursos intelectuais, recursos financeiros, para que você possa ser frutífero. Para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. E aí eu te pergunto, você como um crente, enquanto aguarda a volta do seu Senhor, como é que está a sua produtividade? Como é que está? Né? Como é que está a sua produtividade? Jesus contou parábolas sobre esse assunto. Né? Parábola dos talentos, parábola do semeador. Olha, o cara, vou contar a minha parábola aqui. O cara tem uma empresa. Ele está supervisionando a empresa dele. Ele tem 5 funcionários na empresa dele. E aí ele está olhando o trabalho dos funcionários e os funcionários estão com a produção alta. Aí ele fala assim, meus funcionários, continuem com essa produção alta. Tá? Vocês serão muito bem recompensados. Eu preciso me ausentar por 30 dias. E quando eu retornar, eu espero que a produção esteja alta. E aí ele viaja. Quando ele volta, e ele pega os funcionários de surpresa na volta, porque ele não volta com 30, ele volta com 29 dias, a empresa está bagunçada. A produção caiu pela metade. Tem algum problema aí. Os funcionários não consideraram a importância de honrar aquilo que o senhor, que o chefe, que o gerente havia, o pacto, o compromisso com aquela empresa. E aí os funcionários caíram na produção. A mesma coisa, é isso. Nós somos cooperadores de Cristo, irmãos. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Somos coparticipantes da obra de Cristo na terra. Então, quando nós agimos para a expansão do reino de Deus, para a edificação da igreja, para o sustento, para a estrutura intelectual, de ensino, de música, de pregação, de assistência social, quando nós fazemos coisas para a edificação do reino de Deus, nós somos esses funcionários que, enquanto aguardam a volta do chefe, tem que manter a produção alta. Como é que está a sua produção com relação à sua vida devocional, ao seu tempo de oração, à sua leitura da Escritura, à sua participação nos estudos bíblicos na igreja, ao seu envolvimento com ministérios, ao seu envolvimento com seu crescimento espiritual, intencional, ao seu envolvimento com, por exemplo, comprometimento com a Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo. Quer dizer, são tantas as coisas que podemos fazer para sermos produtivos, mas nós podemos ser negligentes. Então, presta atenção. Presta atenção. Se você é um cristão, aceitou a Cristo, se comprometeu com Ele, Cristo tem planos para realizar na sua vida enquanto Ele não volta. É preciso que você seja produtivo. É preciso que pessoas estejam no céu por sua causa. É preciso que os problemas que são colocados diante do reino de Deus sejam solucionados graças à sua ação, graças à sua participação. Né? Tem que ter proatividade da sua parte. Eu estou aqui soluçando, aí tem uma água com gás aqui. Aí eu percebi que essa água com gás está me gerando soluços. O Marco percebeu também. O que o Marco fez? Levantou, foi lá e pegou uma água. Proatividade, ação, agiu. Tirou o problema do caminho. Quantos problemas nós temos como reino de Deus, como igreja de Deus, para serem solucionados e que estão esperando a sua ação para ser solucionado? Né? São muitos. A gente tem uma bateria aqui, por exemplo. Se alguém sentar nela ali e começar a tocar, um problema foi solucionado. Nós temos um teclado que está guardado lá embaixo. Se alguém começar a sentar nele e tocar, um problema foi solucionado. Nós temos recursos financeiros que precisam ser levantados mensalmente para honrar. Se você meter a mão no seu bolso e entregar o seu dízimo, a sua oferta, um problema vai ser solucionado. Nós temos que alcançar novas pessoas. Se você começar a se dedicar a evangelizar, um problema vai ser solucionado. Se nós temos que crescer a nossa comunhão com Deus e a nossa vida devocional. Se você começa a dar mais importância para isso no dia a dia, um problema vai ser solucionado. Então, percebe como que, enquanto Jesus não voltar, você tem muita coisa para fazer? Faça, se envolva, permita que Deus trabalhe na sua vida e através dela. Permita que Deus transforme você, sabe, como nova criatura, como alguém que é útil a Deus, porque se submeteu a Ele para ser mudado por Ele, mas também permita que Ele te use para abençoar a vida de outras pessoas, né? Para ministrar o coração de outras pessoas, para falar o coração de outras pessoas. Irmãos, eu nunca quis, na verdade eu nem quero ser pastor. Nunca quis. Eu estou fazendo uma coisa que eu nunca quis fazer. Eu estou fazendo uma coisa porque eu fui chamado para fazer. Eu sabia como era a vida do meu pastor, eu não queria encarar aquilo. Eu não queria encarar tudo que eu encarei, por exemplo. Não queria, nunca quis. Nunca foi, sabe? Na verdade, meus irmãos, eu sou muito tímido. E eu tenho muita dificuldade de falar em público, por causa da minha altura, por causa da minha timidez. Muita dificuldade. O que os irmãos veem da minha parte é misericórdia, graça e instrumentalidade ao Espírito Santo de Deus. Não tem a ver comigo, com eu querer. Tem a ver com o que Deus quis fazer, e Deus foi me encurralando, e Deus foi chamando, e Deus foi me fazendo fazer o que Ele queria que eu fizesse. E Deus foi me usando para a glória dEle. Eu me lembro quando eu me converti, eu me lembro a primeira vez que eu entendi o Evangelho, me comprometi com Jesus, e me lembro a primeira vez que eu preguei, né? Primeira vez que eu me comprometi com Jesus, na hora que o Rony falou assim, alguém aqui quer se comprometer com Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Eu tinha entendido a mensagem. Eu estava quebrado pelo Espírito Santo. Tem uma obra para ser feita na minha vida. Então eu me entreguei a Jesus. Naquela noite, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, se não me engano, acho que era num sábado à noite, que era culto dos jovens. E no culto dos jovens, quem pregava era um moleque de 17 anos chamado Rony Vander, né? Que foi um dos nomes mais importantes na minha vida espiritual, assim, quando eu me converti e tudo. E aí ele, hoje ele está pastoreando uma igreja nos Estados Unidos, ele é uma igreja de brasileiros lá. E aí o que acontece? Nesse momento, eu olhei para um rapaz que estava do meu lado, chamado Goy. O nome dele era Josué, na verdade, mas o apelido lá da gangue era Goy. E eu falei, e aí, Goy, vão aceitar Jesus também? Naquele momento, mesmo que instintivamente, Deus já estava querendo me usar na vida de uma outra pessoa que estava do meu lado. E que eu sabia que precisava de Jesus, porque era da mesma gangue que eu, fazia as mesmas bobagens que eu, era tão cabeça vazia quanto eu era. Então, nesse momento que eu falei instintivamente, vamos até Cristo, é o pecador quebrado que entendeu a mensagem correta e que queria que um outro também bebesse aquela água pura para matar a sede dele. Proatividade, irmãos. Deus quer nos usar para a glória dEle. Ele tem planos para realizar na nossa vida enquanto Jesus não volta. Então, nós temos que trabalhar, temos que fazer. O pastor criou uma classe na igreja para ensinar os irmãos a pregar. E aí me colocou nessa classe, né? Me indicou. E o pastor Maurício, ele foi uma bênção na minha vida também. Porque alguns medos que eu tinha, ele ignorou esses medos, né? Ele ignorou completamente esses medos. No dia que ele me batizou, ele chegou para mim, nós tínhamos uma cerca de 20 pessoas assim, reunidas, e ele falou assim, a partir do domingo que vem, você vai ser o professor de todas essas pessoas aqui na Escola Bíblica Dominical da semana que vem, tá? E deu as costas e saiu. Eu falei, quê? Eu vou ser o professor da Escola Bíblica de todo mundo que batizou junto comigo? É, beleza. Então, e saiu. E botou a revistinha na minha mão e falou, se vira, toma que o filho é teu. E aí eu vi que eu podia fazer aquilo. Eu só disse a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele me colocou na classe de pregação. Estava ensinando os irmãos a pregar, né? E aí ele ensinava as técnicas, porque tem algumas técnicas, né? A gente preparar o sermão, introdução, o texto, oração de transição, ponto 1, ponto 2. Batista prega com 3 pontos quase sempre, né? Quase sempre. E aí, tinha o dia da prova, que era o dia que a gente ia pregar, né? Aí, no dia da minha prova, eu tive outra convicção e outra clareza do chamado de Deus. Porque como é que era? Tinha uma classe de 20 pessoas, 20, 30 pessoas, e a gente pregava, cada um pregava na quinta-feira. Quarta-feira era o culto, quinta-feira a gente pregava. A gente ficava pregando um para os outros, era só a nossa classe. Fechava, apagava a igreja toda, ficava aceso só um pouquinho de luz assim na frente, apagava lá fora, fechava a porta, e aí aquele que ia pregar fazendo a prova, ia pregar e os outros ficavam com a pranchetinha anotando para ver as falhas, né, para ver se a indumentária estava certa, se a gravata estava torta, né, para ver se as palavras estavam corretas, se a piada estava dentro do... Né, tudo era avaliado, né, igual uma prova de direção. E você ficava, né, nervoso. E a primeira vez que eu fui pregar, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. O pastor esqueceu as luzes lá de fora da igreja aberta. e começou a entrar pessoas enquanto eu estava pregando. A nossa igreja era uma igreja de periferia. E na periferia, se tem uma porta de uma igreja aberta, o povo entra para dentro. Não é igual aqui, não. Aqui a gente tem que ficar se esforçando para que as pessoas venham à igreja. Não. E aí, o povo começou a chegar, e eu estou pregando. E está chegando pessoa, e está chegando pessoa. E eu estou assim, e estou pregando, e estou nervoso, e estou nervoso, e estou pregando. Estou nervoso, e tal, e não sei o quê, e tal. E aí, e alguém aqui quer aceitar Jesus, e três pessoas lá atrás levantaram a mão. Eu falei, meu Deus do céu, funcionou? Uai! Aí eu achei assim que o pessoal estava aqui na frente, eles estavam com a pranchetinha anotando, mas lá no fundo o povo sentou lá e aí levantou. Aí eu orei, chamei a frente, pastor, e pedi para o pastor orar, o pastor foi lá, orou. E aí aconteceu um culto, eu falei, Deus, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor quer me usar, né? Estou sacando, mas não quero não. Quero compromisso, não quero. Não, o senhor mira em outro. E como? Exatamente como Jonas, meu. Exatamente. A gente, meus irmãos, nós somos covardes para os planos de Deus, para os planos que Deus quer realizar através da nossa vida. Mas olha, não existe nada melhor do que você negar o seu eu para fazer o que Deus quer para você e para outras pessoas. Quando você está no centro da vontade de Deus, você entende que você está fazendo o que é correto, o que é certo, o que edifica o reino de Deus. Quando Noé parou a vida dele, por exemplo, e ficou construindo aquele barco, você imagina o sofrimento. Você imagina um cara assim, eu estou doido. Primeiro porque eu estou conversando com um ser invisível, né? Então tem uma voz na minha cabeça. Segundo, porque eu estou aqui construindo um barco para encher de bicho. E depois, o que vai acontecer? E passa um ano e nada, passa dois anos e nada. E eu estou aqui construindo esse barco. Os filhos de Noé devem ter essa pai. Ô pai, poxa. Pai, o senhor não entendeu até agora que o senhor está meio malucão, não? O senhor tem que procurar um psiquiatra. O senhor tem que, né? Pai, imagina, meus irmãos, é assim. As pessoas não entendem o que Deus quer fazer. E nem você mesmo, às vezes, entende. Então, enquanto Jesus não volta, isso vai acontecer. Ele tem planos para realizar na sua vida. Faça o que Isaías fez. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, mestre. Estou à sua disposição. Faça em minha vida, mas também faça através da minha vida. E, para finalizar, enquanto Jesus não volta, meus irmãos, nós, como igreja dele, nós precisamos entender, guardar no coração, que ele confirmará, né, as promessas dele. Jesus cumpre as promessas. A palavra de Deus, ela se cumpriu até então. Ipsis literis, literalmente, cada profecia que foi dada e que já se cumpriu, ela se cumpriu literalmente. Todas as profecias se cumprirão literalmente. Então, enquanto Jesus não volta, todos os planos dele para a sua vida, ele vai sempre honrar. A parte dele ele vai sempre fazer. Ele vai sempre te guiar. Ele vai sempre te abençoar. Ele vai sempre ter planos de paz e não de mal. Ele vai sempre guiar a sua vida, passos verdejantes e águas tranquilas. E todas as palavras deste livro se cumprirão na sua vida enquanto Jesus não volta. Tudo vai se cumprir. Porque ele confirma diuturnamente as suas promessas. Até que esta última profecia se cumpra. E aí é que está a pega. E eu quero justamente orar com você nesse espírito, nessa compreensão dessa pega. Jesus está nos dando oportunidades hoje, porque amanhã ele não dará mais. Não amanhã é metafórico. Vai chegar a hora que você não terá oportunidades mais de servir. Vai chegar a hora que você não terá oportunidade mais de dedicar na sua vida de oração e leitura da palavra, compromisso com as coisas de Deus, com a edificação do reino de Deus. Vai chegar a hora que a última promessa se cumprirá. A última promessa se cumprirá. Né? A última página da Bíblia, o último texto, a última expressão, né? Olha para você ver aí, quer ver? Eles escreveram tanta coisa aqui na minha que não estou conseguindo achar Apocalipse. Não estou conseguindo, olha para você ver. Não é, na minha não é Apocalipse. É aqui, ó. Então, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de Jesus seja com todos. Amém e amém. Então, eu vou dizer para você que se você ainda não fez um compromisso com Jesus, assim como aqueles que não fizeram um compromisso com Deus na época de Noé ou na época de Moisés, que a sua ficha caia hoje, agora, nesse momento, você faça esse compromisso. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Faça um compromisso com Ele, porque Ele vai voltar para te levar. Se você não se entregou a Ele ainda, Ele não vai levar você. Ele não vai te obrigar a entrar no... Sabe? Entra aí. Não. Primeiro porque quando Ele voltar, Ele não vai voltar mais como advogado. Ele vai voltar agora como juiz. Né? O advogado é o de hoje. É o que defende. O de amanhã será o juiz. Se você já se entregou, já se comprometeu, faça uma avaliação sincera. Como é que está? Quando o chefe voltar, como é que as coisas vão estar? Como que as coisas deveriam estar? E como que as coisas estão? Então, se elas não estão como deveriam estar, que você comece a subir mais um degrau de compromisso. E você invista. Invista tempo, invista sua... coloque na sua agenda, intencionalmente, coisas que possam levar você a crescer em Cristo, a melhorar sua devocional com Deus, a melhorar sua percepção espiritual, a melhorar a sua luz que tem que brilhar ao redor e tem que ser instrumento na vida de outras pessoas, a melhorar tudo que você faz. Tudo que você faz pode ser melhor se você olhar para Cristo. Então, faça esse compromisso de restauração, reconciliação em Cristo. Ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoado, renovado as Tuas misericórdias a cada manhã, mantido a porta da graça escancarada para nós. Escancarada. A porta da graça está aberta, está convidativa para cada um de nós aqui, e nós Te agradecemos por isso. Pai, em nome de Jesus, que se porventura alguém entendeu esta reflexão, entendeu esta mensagem e realmente não tomou uma decisão por Cristo Jesus, que hoje seja o dia que essa decisão seja tomada e que essa pessoa passe a, de fato, não só frequentar ou assistir, mas passe a ser cristão, ser alguém que é seguidor de Cristo. Fale esse coração, deixa claro, como o Senhor deixou claro no meu coração e como o Senhor deixa claro na mente de muitas pessoas, no coração de muitas pessoas, que de fato isso aconteça hoje, que esse compromisso venha hoje. Se porventura tem alguém aqui ou que nos ouve pelo vídeo, pelo áudio, que já fez esse compromisso, que já tomou essa decisão, mas a chama tem sido ofuscada, apagada e por vezes o compromisso não tem sido tão intenso como poderia ser. As coisas que afastam essa pessoa do Senhor têm crescido cada vez mais. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, restaure essa vida. Ajude esta vida a ser restaurada. A ser reconciliada com o primeiro amor. A ser reconciliada com princípios. A ser reconciliada com atitudes, com ações. E que ela possa ser, de fato, um instrumento do Senhor para a edificação da Tua igreja. Para a edificação do Teu povo, para a edificação do reino do Senhor, que ela possa brilhar o brilho de Jesus de forma mais intensa e que as pessoas olhem para ela e percebam. Percebam. Do mesmo jeito que perceberam que Pedro andava com Jesus, o modo de falar denunciou Pedro. que o modo de viver dessa pessoa possa denunciar que ela é uma serva do Senhor, mas que ela jamais cometa o mesmo erro que Pedro cometeu, que é de se omitir diante da vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, seja com teu servo, seja com este coração que agora ouve essa reflexão, fale a esse coração e chame ao compromisso. Um compromisso genuíno, um compromisso sincero, um compromisso que pode gerar um efeito cascata de bênção na vida de outras pessoas. Que isso de fato aconteça, para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, vamos cantar agora um cântico. Enquanto cantamos, convidamos você a trazer à frente o seu pedido de oração. Se você tiver tomado alguma decisão, pastor, tomei uma decisão realmente, essa palavra encontrou espaço no meu coração, e houve fruto, e o fruto é um fruto de compromisso, e eu quero compartilhar esse compromisso para que orem por ele. No verso do cartão de oração está escrito assim: cartão de compromisso. Basta você preencher aí, botar o compromisso que você fez, que nós vamos manter também a oração firme para o seu compromisso. Você que nos acompanha pelo vídeo, você pode fazer a mesma coisa pelo e-mail contato@igrejadocoracao.com. Você também pode contribuir com dízimos e ofertas através da chave Pix que apareceu na sua tela aí, financeiro@igrejadocoracao.com. Os irmãos que aqui estão têm essa oportunidade durante o louvor e você tem essa oportunidade no final da nossa celebração. Encerrando aí, se você ainda não contribuiu com seus dízimos e suas ofertas, convido você a fazê-lo. Dízimos e ofertas são importantes para a manutenção da estrutura. Essa mensagem só chega até você por causa dos dízimos e ofertas. Só tem esse microfone aqui para falar por causa dos dízimos e ofertas. Só tem toda a dinâmica de funcionamento do templo por causa dos dízimos e ofertas. Então, entregue seu dízimo, entregue sua oferta. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre sua vida e sobre sua família.